Vamos mudar de assunto. Botafogo e Vasco. Todas as informações dos jogos do jogo, perdão, com o Diogo Carvalho.
O Vasco se reencontra com a vitória no clássico e vence por 3-2 o Botafogo. Com os gols de Ribamar, Cano e Igor Catatau, a equipe chega à sua quinta vitória e ao quarto lugar da tabela, entre os melhores da competição. Matheus Babi, em belíssima noite, até tentou, mas não conseguiu tirar a vitória com os maltinos. O Botafogo jogou bem, criou chances, mas o Vasco foi mais decisivo nas finalizações. Tanto que aos 35 do primeiro tempo, Ribamar, após falha de Marcelo Benevenuto, abriu o placar. O atacante aproveitou o furo do zagueiro, que tentou afastar a bola cruzada pelo Benítez. 1-0 Vasco. Já no segundo tempo, aos 25 minutos, Benítez dá um ótimo passe para o Cano cabecear. Cavalieri defendeu e a bola sobrou nos pés do próprio Cano, que só teve trabalho de empurrar para as redes. Logo após, no minuto 26, a bola sobrou nos pés de Igor Catatau para colocar a bola no canto do goleiro Cavalieri. Foi o terceiro para selar a vitória do time. O Botafogo fez 2 e chegou perto de empatar, mas não conseguiu. A vitória ficou para o time da Colina. O Vasco agora jogará contra o Coritiba no domingo, às 16 horas, horário de Brasília, pela 11ª rodada do Brasileirão.
Muito obrigado, Diogo. Agora, encerrando, né, essa participação do Diogo aqui, a gente vai começar no principal jogo da rodada, e para mim, na minha opinião, é o principal jogo do campeonato, Botafogo 2, Vasco 3, jogo no estádio Nilton Santos. É um jogo que teve muitas finalizações de ambas as equipes. A gente viu um controle maior da equipe do Botafogo, mas o Vasco foi mais cirúrgico, com uma atuação sensacional do Benítez mais uma vez, e todo o oportunismo do Cano, né? O Cano chegou ao seu 16º gol no ano, vale ressaltar isso. A gente citou o Nenê, que chegou 17º, eu até esqueci de falar que quando a gente estava falando do Gabigol, o Gabigol também tem 16 gols na temporada, então o futebol carioca está mostrando um
Tá
bom
bem
líder
servido.
nessa artilharia, tá muito bem servido. Nenê com 17, Gabigol e Cano com 16, só que o Botafogo não tem nenhum participante nessa artilharia do ano. O Vasco, como eu falei, foi mais cirúrgico, conseguiu 3 gols precisos em lances. No primeiro gol, uma falha defensiva do Botafogo. No segundo gol, uma falha defensiva do Foster, mas todo o mérito do lançamento do Benítez e todo o mérito do oportunismo do Cano no seu posicionamento. E o terceiro gol, todo o mérito do Vasco, uma boa jogada do Marcos Júnior e um belo chute do Igor, o jogador que veio do Madureira, o Igor Catatau, né, mais conhecido pelo torcedor do Vasco. Mas vamos separar aqui, João, para analisar os dois times de forma diferente. Primeiro eu vou começar com o vencedor do jogo. Vamos começar com o Vasco. O que você achou da atuação do Vasco nesse jogo?
O Vasco fez aquilo que a gente já estava acostumando do Vasco, do Ramonim, que é um time que finaliza um pouco para fazer os gols. Ele tem uma média absurda, principalmente com o Cano, que é um cara que está voando. No futebol brasileiro, ele é o principal centroavante de passe. O Benítez também, que esse cara joga futebol, já tem gente brincando nas redes sociais, para que CT? Vem de CT para comprar o Benítez, porque ele veio por empréstimo do Independiente da Argentina. Eu acho que o Vasco aproveitou muito o esquema de três zagueiros do Botafogo. Eu acho que isso não deu liga ainda, o Vitória não percebeu. E o Cano ele foi soberano nas disputas contra o Foster, Benvenuto, que para mim é o principal zagueiro do Botafogo e tá mal. O Benvenuto não tá numa boa fase, mas eu acho que ele tá mal por causa da formação. Se tivesse numa formação com uma linha de quatro, ele estaria jogando muito melhor, na minha opinião. O assunto é o Vasco. O Ribamar, cumpriu a lei do ex, fez um golzinho dele, o time que revelou. O Felipe Bastos foi mais do mesmo também, não fez uma grande partida. O Fernando Miguel fez um milagre no finalzinho, defendendo o chute do Babi na pequena área, defendeu, se jogou na bola, aquela defesa que ele pode botar num quadro. O Pikachu não jogou bem, teve aquele chute no primeiro tempo que o Cavalieri espalma a bola, bate na trave, sobra pro Tales Magno, ele faz o gol, mas foi anulado, mas ele não fez uma bunda, o Calu deitou e rolou nas costas dele. Não tenho muito o que falar sobre o Ricardo Graça e o Castan, o Henrique também. Marcos Júnior também fez uma partida normal. Acho que os destaques mesmo é o Thales Magno, o Benítez, o Ribamar e o Cano, esse quarteto ofensivo do Vasco.
Eu gostaria de citar também essa entrada do Ribamar, que confesso para mim foi uma surpresa no time titular. Para mim seria o Igor como titular. Mas o Ribamar fez uma situação para o Vasco completamente diferente do que eu vi nos últimos jogos. Eu vi muito o Cano saindo da área. Eu vi muito o Cano buscando o jogo para dar passe e vendo a presença do Ribamar como centroavante. Na teoria, o Cano seria o centroavante e o Ribamar de ponta direita e o Thales de ponta esquerda. Mas eu vi muita rotação, eu vi muito o Cano saindo da área, buscando o jogo para tentar dar espaço para o Ribamar, até que conseguiu. Gostei bastante, isso aconteceu no primeiro tempo, né? Gostei bastante dessa atuação do Cano. Eu acho que falta isso, porque em alguns jogos a gente critica o Vasco que, por exemplo, quando o Benítez não joga, jogo agora contra o Atlético Goianiense, que o Vasco perdeu. O Benítez não jogou, Bruno César jogou e a bola não chegava no Cano. Quando o Benítez joga, tem algumas horas que a bola também não chega no Cano, não só por causa do Benítez, mas porque fica muito sobrecarregado o argentino. Depende muito do Benítez, que é Felipe Bastos, não tem o Andrei, que tem essa saída, mas não consegue enxergar o Cano. Então eu gostei dessa movimentação do Cano, acho que ele se aproximou bastante do Ribamar, conseguiram fazer um bom jogo entre os dois. No segundo tempo do Vasco, entrou o Igor, que fez um bom jogo e um belo gol. O Igor também é uma história muito legal de se contar, né? Ele veio do Madureira, aí ajudava o pai em guardar carros em uma rua do Leblon. Uhum. É uma história bastante legal do Igor Catatau, né? Vamos falar Catatau, que a torcida do Vasco está ouvindo a gente, deve conhecer melhor. Um belo gol. O Marcos Júnior, como você citou, eu acho que bota uma pulga atrás da orelha do Ramon, porque o titular, na teoria, é o Andrei, né? Só que o Andrei tá numa lesão, aí foi poupado, projetando os próximos jogos do Vasco no campeonato e até pela Copa do Brasil, que enfrenta o Botafogo também. Então o Marcos Júnior bota essa pulga atrás da orelha. O Marcos Júnior jogou muito bem, deu alguns desarmes legais, deu uma assistência pro Igor, que é o terceiro gol.
Então, ele faz a jogada, o Foster fecha, achando que ele ia chutar, e ele rola pro Igor Catatau. Falando sobre o ataque, Romulo, o Cano, ele é um cara que... matador, ele é aquele centroavante nato. Ele precisa realmente que a bola chegue nele, ele precisa ser abastecido por esses jogadores, o Thales Magno, o Benítez, pra ele poder fazer os gols. Eu acho, na minha opinião, que a melhor forma pro Vasco jogar é com o Ribamar jogando, abastecendo o Cano, e não o Ribamar como centroavante. Por quê? Porque o Cano é disparadamente mais finalizador do que o Ribamar. Ele jogando mais próximo da área, ele consegue fazer os gols, e o Ribamar, ele dando assistências, fazendo as jogadas e tudo mais. Mas vamos continuar falando sobre o Igor Catatau aí, que realmente foi um destaque, e caiu umas graças ontem na torcida do Vasco, deu uma entrevista no fim do jogo falando sobre a história dele. A torcida abraçou esse garoto e tem tudo pra vingar no Vasco.
Ele marcou o primeiro gol dele com a camisa, né? Ele já foi eleito melhor jogador contra o Santos em sua estreia. E agora, num clássico, ele marca o terceiro gol do Vasco e o seu primeiro com a camisa com esmaltina. Sobre o Vasco, acho que, como eu falei, ele foi cirúrgico pra encerrar esse assunto do Vasco e passar pro Botafogo, né? Foi cirúrgico, conseguiu aproveitar falha no primeiro gol do Botafogo. Conseguiu, por méritos e por uma falha do Foster na marcação do Cano, conseguiu fazer o segundo, e no terceiro gol, um belo gol do Igor, sem comentários. Acho que talvez um mais bonito da noite, junto com o Babi, talvez. Pra falar agora sobre o Botafogo, pra mim o Botafogo foi melhor no jogo, sem dúvidas, até os números mostram isso. Foram 25 finalizações no gol. Eu acho que foi a partida que o time mais finalizou. Não entendi muito bem a questão das mexidas do Alto Ori. Eu acho que o Botafogo...
acho que ninguém entendeu.
Ninguém entendeu. Eu acho que nenhum comentarista, seria muito bom abordar isso em todos os programas. O Botafogo começou bem o jogo, teve chutes do Juan, que o Fernando Miguel defendeu. um chutaço do Vitor Luiz, que o Fernando Miguel fez uma defesaça, o Nazário batendo falta. Então no primeiro tempo o Botafogo se mostrou um time mais proativo e conseguiu algumas chances melhores do que o Vasco. O Vasco teve a chance com o Ribamar, uma cabeçada, que não assustou muito o Diego Cavalieri. Esse chute do Pikachu que você falou, citou que o Cavalieri defendeu, o Bob bateu na trave, e o Thales fez o gol, mas estava bem, estava impedido e o VAR anulou. E o gol, conseguiu o gol numa falha do Botafogo. O que eu acho estranho é que aos 40 minutos do 41 ou 42 minutos do primeiro tempo, o Altuari tira o Caio Alexandre e o Honda, bota o Luiz Otávio, que é um jogador bastante criticado pela torcida do Botafogo, e o Renteria. Eu não confesso que realmente eu não entendi. Não entendi mesmo. Ele trocou, meio que gastou uma substituição, né? Uma entrada de substituição.
Exatamente, no primeiro tempo.
Exatamente, no primeiro tempo, já com o jogo praticamente acabando. A gente viu que na transmissão do jogo, a gente viu que o Honda parece que não entendeu também, o Honda não gostou. Não posso fazer essas críticas porque o Honda não tava jogando bem, mas eu esperava que até conseguia mudar alguma coisa no segundo tempo. Até o Caio Alexandre. Então, muda essa característica, né? Eu acho que o Altuari viu que o Vasco estava conseguindo espaço no meio e botou dois volantes que tem mais marcação. Não são tanto quanto o Caio Alexandre e o Honda, que saem mais pro jogo. Eu até gostei do jogo do Renteria. Acho que o Renteria não fez um mau jogo. Mas o Luiz Otávio, eu achei... Não acho um bom jogador. Não acho que ele fez o pra merecer ainda... Todas essas entradas no jogo. No intervalo, o Altuari tirou o Marcelo Benevenuto e botou o Calu. Eu acho que o Calu entrou muito bem, não tenho essas críticas ao Calu, até porque ele chegou no mesmo dia, né? Ele se formou em administração. É sensacional essa história. Ele vai pra França, se forma em administração, volta, chega no mesmo dia do jogo, faz o teste da Covid, dá negativo, vai pro jogo, joga e joga muito. Todo mundo viu o que o Calu fez. Deu muito trabalho pro Pikachu. Mas eu confesso que eu não entendi a opção do Marcelo Benevenuto. Tudo bem que ele errou no primeiro jogo, no primeiro gol, junto com o Kevin, os dois erraram. Mas, e também não vem uma boa fase, mas manteve o Rafael Foster, até talvez para uma saída de jogo melhor. Até confesso que o Rafael Foster tem um passe melhor que o Marcelo Benevenuto. Mas o Rafael já vem errando também e já tinha cartão amarelo, então eu confesso que eu não entendi essa saída do Marcelo Benevenuto e a permanência do Rafael Foster. E a outra substituição que eu confesso que vi pouca gente falando, mas que acho que foi a principal, a mais errada, foi a saída do Juan. O Botafogo tinha acabado de empatar com o Matheus Babi, tava 1-1 o jogo. Ele tirou o Juan, que é um jogador de velocidade, na ponta e bota o Pedro Raul. Tudo bem que ele tirou o Kevin e botou o Barran de Gui, que eu acho que é 6 por meia dúzia. Os dois vivem na fase péssima, mas a torcida do Botafogo até fala que é quem você prefere, eu prefiro que tá no banco. Então, eu não entendi essa substituição realmente do Juan pra saída do Pedro Raul. Ele botou o Babi na ponta direita, tirou toda a centralização do Babi. Tanto que o Babi conseguiu fazer o segundo gol, conseguiu uma cabeçada, mas o Pedro Raul vive numa fase péssima, o Pedro Raul briga com a bola. Então eu, Rômulo, eu permaneceria com o Juan na ponta, até para dar mais velocidade, para não ficar todo sobrecarregado com o Calu. Gostaria que você comentasse essas substituições do Botafogo aí. O que você achou, o que o Altuari tentou fazer? Não sei, eu confesso que eu não entendi.
Todas essas substituições foram questionáveis, né? A primeira do Honda, questionável porque... Primeiro que ele gastou uma substituição, agora pode fazer 5. Ele fez uma logo no primeiro tempo. Muito esquisito tirar o Honda, tipo, faltando 2-3 minutos para acabar o primeiro tempo. Não quero também plantar, mas parece até um recado de que quem manda aqui sou eu. Só que... A torcida do Botafogo tá muito, muito brava com o Honda, porque ele não fez uma boa partida pelo time ainda. Ao contrário do Calu, jogou metendo gol, fez gol no Corinthians, lá em São Paulo, fez o gol ontem contra o Vasco. Teve essa história do diploma de administração e voltou pro Rio. O Honda e o Calu são muito carismáticos, né? São jogadores muito folclóricos, assim, Mas o Honda, eu acho sendo muito prejudicado por esse esquema. Ele tá jogando muito longe da área. Ele não é um jogador novo. Então ele tem que recuar, buscar a bola lá com o Foster, com o Benvenuto, e levar a bola lá na frente pro Nazário, pro Bahia, pro Juan, pro Calu. E o Botafogo é um time que sente muitos gols. Quando o Vasco faz 1-0 com o Ribamar, o Botafogo sentiu muito esse gol. É, e começou a dar chutão. O Cavalieri pegava a bola, chutão. A Paga pegava a bola, chutão. E aí passava pelo Honda. Era só ligação direta. Como é que ele vai poder essa bola não passa pelo pé dele? Aí o Autori vai lá, saca ele, coloca o Renteria, que eu até gostei, foi ruim, mas o Honda tem aquele toque diferente ali no meio de campo. Eu acho que ele poderia ser como um Benítez pro Botafogo, jogando mais próximo da área, tendo aquele toque diferenciado, mas o Autori não explora isso nele. Outra coisa que eu não gosto do Botafogo, citei antes, é essa linha de três zagueiros. Não consigo entender isso. É, o Benevenuto, para mim, é o melhor, como eu falei, é o melhor zagueiro do Botafogo, só que ele não tá em boa fase. Na minha opinião, ele não tá em boa fase por causa dessa formação. É, no Campeonato Carioca, o Botafogo fez um clássico com o Flamengo, o Botafogo perdeu esse jogo, mas no primeiro tempo o Botafogo foi muito superior ao Flamengo. E o Benevenuto jogou pelo lado. Será, Romulo, que uma alternativa pro Kevin e pro Barrandegui jogar ali na lateral direita? Até para poder esse volume de jogo que o Vasco tem por ali, visando já a Copa do Brasil. Porque o Botafogo vai enfrentar esse mesmo time do Vasco mais duas vezes em pouco tempo.
Eu não sei, João, porque perde ofensivamente, né? Tudo bem que você ganha mais uma melhoria defensivamente na lateral direita, mas perde ofensivamente, querendo ou não, o Kevin vai no ataque. Se vai bem é uma coisa, mas ele vai.
Ele sobe.
Ele vai no ataque. Depois do Marcelo, eu acho que ele não vai. Então, se jogar na lateral direita. Eu acho que a minha crítica, também concordo com você, que nesse momento não é pra jogar com três zagueiros. Eu acho que essa formação de três zagueiros não tá dando certo no Botafogo, até porque perde ofensivamente, já que fica três zagueiros puxando o ataque do time adversário, não é de hoje. Então, pra quebrar essa linha, depende muito do cara Alexandre e do Honda, são jogadores que chegam no ataque, mas que vêm buscar bola nos três zagueiros, então não consegue. Depende muito disso, dessa passagem da zaga pro meio, então fica muito prejudicada com três zagueiros, eu acho, na minha opinião. Eu acho que tem que abdicar de um zagueiro. E talvez a entrada do Renteria seria melhor. Eu acho que o Renteria também tá entrando nesses jogos até para ganhar ritmo e para ser titular, na minha opinião. Por isso que eu falo, acho que não tiraria ninguém do meio, eu tiraria um dos zagueiros. Né? Atualmente eu tiraria o Posta.
Eu também.
Eu também. Na direita mesmo, errando. Mas. E o Canu, que o Canu pra mim é o melhor zagueiro do Botafogo atualmente. Deixava os dois. Botava a Renteria de primeiro volante. Avançava o Caio como segundo. Avançava o Honda, como você falou, até porque o Honda tem essa categoria. O Honda como um meia armador. E utilizava, vamos lá. Nazário, que voltou a ter uma boa fase, voltou a jogar bem, tanto que deu uma assistência pro primeiro gol do Babi.
Ele começou muito bem o jogo, ele deu uma carretinha no Benítez. Foi ousado no começo. Bateu uma falta que passou, bateu na rede pelo lado de fora. Eu gostei do começo do jogo do Nazário, mas depois ele foi decaindo. Esse é o problema do Botafogo. O Botafogo sente muitos gols. Sentiu o primeiro gol do Vasco, aí vai pro intervalo, consegue voltar pra partida. Porque teve esse intervalo. Aí o Vasco fez o gol e logo depois o Vasco faz o terceiro. E aí acabou pro Botafogo. Até para poder voltar. Se não fosse o Babi, na reta, Babi e Calu na reta final do jogo, o Botafogo não teria sim de buscar o resultado. Na minha opinião.
Eu concordo. Acho que dependeram muito do Calu e do Babi. O Babi fez mais um jogaço. Pra mim é titular absoluto, sem dúvida. Atualmente o Pedro Raul é banco. E também não tem como jogar com os dois ao mesmo tempo. Acho que muda muito. Não tem como jogar com os dois, como eu falei. Não tem como deixar o Babi na ponta direita, sendo que é um jogador que é alto, não tem tanta velocidade. Mas ele fica preso, fica tudo sobre o Pedro Raul no centro, de centroavante. Então não é legal jogar com os dois. Concordo, acho que o Nazário vem jogando bem, mas em determinado momento do jogo ele cansou. Como a maioria dos jogadores do Botafogo. Dependeu muito do Calu na ponta esquerda e do Babi como centroavante fazendo gol. Talvez, enquanto jogo contra o Vasco na Copa do Brasil, talvez o Luiz Henrique volte, né? Luiz Henrique era uma válvula de escape. A gente sabe que uma lesão no pubis é muito complicado. A gente sabe o que aconteceu com o Kaká, até com o próprio Wellington Silva no Fluminense. Os dois já tiveram lesão no pubis. Então, é uma lesão muito complicada. Eu não sei se ele volta como titular, o Luiz Henrique. Mas é uma válvula de escape até pro segundo tempo. Seria muito bom ver o garoto de volta. Mas, completando o raciocínio, acho que no meio campo do Botafogo teria que ser isso. Renteria, Caio Alexandre, Honda, aí Nazário, Calu e Babi. O Nazário com o jogador de bola parada, que eu também não vi nem o Honda batendo. É incrível, não vi a Honda bater uma falta no campo do Botafogo. Nem um escanteio, eu não lembro. Não consigo entender isso. Não consigo entender, justamente.
Eu acho que também tem que partir um pouco do Honda. Eu sei que... cultura, não tá acostumado com o futebol brasileiro, mas ele tem que pegar a bola e falar que ele que é o cara. Ele é o cara da bola parada, ele é o jogador, e começar a ser esse capitão, né? Entre aspas, desse time. Uma coisa não. Também que eu... Oi.
É isso que eu queria perguntar pra você também, pra... Já vou deixar você terminar esse raciocínio, até respondendo a minha pergunta e o seu raciocínio. Já que o Vasco tem uma liderança sensacional, que é o Leandro Castan, como capitão, tem essa liderança, jogador que dá sua garra em campo e bate no peito e fala, eu sou Vasco da Gama, até outro como jogadores como Fernando Miguel, etc. Falta isso no Botafogo, porque o Honda chegou e é capitão, mas o Honda mal fala português. Falta isso, falta essa liderança, falta um cara pra resolver, é isso? Essa é a minha pergunta.
Eu acho que falta um pra bater no peito ali no Botafogo. O Honda seria esse cara, mas é difícil você cobrar isso dele. É um cara que não fala o idioma, não tá acostumado com isso, não tá acostumado com o clima. Talvez esse capitão secundário fosse o Benevenuto. Mas como eu acabei de falar, ele não tá em boa fase e a torcida vem cobrando ele constantemente. É um cara que já passou por outras fases ruins no Botafogo, do próprio clube. Então, para alguns torcedores, ele não é visto como aquele cara que possa ser o líder respeitado do elenco e tal. Então, eu acho que o Honda seria esse cara. Parte de pegar a bola, de bater as faltas, de bater um escanteio. Ele tem que tomar essa decisão por ele mesmo. Não pode deixar isso para outro jogador que tecnicamente seja inferior. Ele tem que ser esse cara. Porque senão ele vai ser coadjuvante. Ele vai ser o cara que pega a bola lá atrás do Benevenuto, do próprio Cavalo Gatito, e vem trazendo, e toca a bola pro Juan se virar, toca a bola e se virar. E a gente sabe que ele tem muito mais qualidade do que isso. Ele pode render muito mais do que isso. Acho que isso é ruim pro Honda, pro Botafogo.
Eu concordo. Concordo sim. Eu acho que deixa mais o Honda, mais apagado, essa falta de liderança dele, essa falta de, deixa que eu faço, deixa ele mais apagado.
Exatamente.
Bom, quinta-feira agora tem Botafogo e Vasco na Copa do Brasil, né? O primeiro jogo da decisão entre os dois clubes, depois da semana que vem, Botafogo e Vasco se enfrentam em São Januário. Então, para encerrar o pontapé de hoje, o que nós podemos fazer? O que o Alto Ori e o Ramon podem fazer pra sair positivo, né? Pra conseguir essa primeira vitória no duelo entre Botafogo e Vasco.
Bom, o Ramon, ele não precisa mudar muita coisa. O time do Vasco é ele e não tem o que mudar. Torcer pro Cano guardar os gols que ele vem guardando. Torcer pro Ribamar fazer uma boa partida e de novo ali do ex se concretizar. O Benítez é outro que tá em boa fase. Então, o Thales Magno ser um pouco mais regular, porque quando ele vai bem, ele às vezes faz uma maluquice, como fez contra o Fluminense, que ele tomou um cartão vermelho do nada. É um cara que precisa de um pouquinho mais de cabeça, mas a gente sabe que qualidade ele tem. E é um jogo pro Marcos Júnior, se fica o titular. O cara que pode ali tirar um pouco do sono do Ramon é o Pikachu e o Felipe Bastos. Talvez o Henrique também. Os laterais do Marco não inspiram muita confiança na torcida. O Felipe Bastos também. Mas tem aquela coisa de ser vascaíno, de cantar a música do Vasco nas redes sociais, de postar foto com a camisa do Vasco. A gente sabe que ele gosta do clube. Já o Botafogo, pra mim, tem que abolir esse esquema de três zagueiros. Outra coisa que a gente não abordou, você falou que ele tirou o Honda, botou o Renteria, Alexandre. O Altuori, ele já começa o jogo com três zagueiros e coloca dois caras de marcação mais na frente. Os cinco jogadores defensivos, como é que você vai buscar um resultado jogando com cinco caras que são mais acostumados a defender do que a atacar? Fica muito complicado isso.
Eu concordo, acho que tem que ser a mudança para esse jogo da Copa do Brasil. E eu acredito que o Altuori vai mudar, eu acho que vem a surpresa no jogo assim. Então eu aposto como Renteria como titular. Bom, vamos encerrando aqui o ponto.
Só uma pergunta. Você acha que quem vai começar o jogo, Kevin ou Barrandegui?
Eu acho que começa o Kevin. O Kevin. Sim, até porque o Altuori vem mantendo o Kevin como titular. Barrandegui não entrou bem, então eu acho que o Kevin, até ofensivamente, talvez haja essa substituição durante o jogo, igual como foi nesse jogo do Brasileirão. Entrou o Barrandegui no segundo tempo, mas acredito que comece o Kevin. Bom, mas vou deixar a sua consideração final aqui já. Já vamos encerrar esse pontapé. Fala suas considerações finais, o João.
Não, um abraço para todos os ouvintes da Web Áudio Ativo. Foi um prazer participar desse primeiro pontapé inicial e que venham muitos aí pela frente.
Muito obrigado, João Pedro Ladeira. Eu sou o Rômulo Cunha. Eu quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Web Áudio Ativo. Muito obrigado por ficarem aqui até o final com a gente. Agradecer também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade. A gente se vê em um próximo. Deixar meus abraços aqui para todo mundo. Segue a gente lá no Instagram, @audioativo.eco. Fique por dentro de todas essas informações nossas. Tem muita coisa legal na nossa rádio. Tem entretenimento, música, futebol. Tem vôlei, para quem gosta de vôlei.
Podcast muito sem seu futebol.
Isso aí, João. Espero que todo mundo tenha gostado. E até a próxima. Muito obrigado por tudo. Valeu.
Sua rádio, seu portal.